português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 20 de dezembro. Hoje lá fora, aqui na capital americana, 7 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. A técnica é do Alfredo Santos. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Intensificam-se negociações para a libertação de reféns em Gaza. Mercenários da Wagner acusados de massacrarem 30 pessoas no Mali. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Isabel dos Santos perde a ação em tribunal em Londres, envolvendo centenas de milhões de dólares.
O juiz britânico Robert Bright deu um prazo até ao próximo mês para Isabel dos Santos fornecer à Unitel a lista dos seus bens, incluindo propriedades em Londres, Mónaco e Dubai.
Vamos falar de cheias em Benguela e também do êxodo rural, que continua um pouco por toda a Angola.
Viver no Dibindo, de fato, é sentir-se vencido. Nós somos daqueles que defendemos uma visão do Orçamento Geral do Estado diferente daquela que se faz no Parlamento, se fala muito do povo.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O líder do grupo Hamas no exterior, Ismael Haniyeh, está hoje no Cairo para discutir a guerra na faixa de Gaza. A sua visita surge quando se intensificam negociações para um possível cessar-fogo temporário. A Casa Branca disse hoje que estão a decorrer negociações muito sérias sobre uma pausa humanitária na guerra em Gaza e a libertação de reféns. Ajuda humanitária começou, entretanto, a entrar em Gaza vinda da Jordânia, disse uma declaração da presidência americana. O presidente de Israel, Isaac Herzog, disse numa reunião com diplomatas estrangeiros que Israel está pronta a aceitar mais pausas humanitárias em troca da libertação de reféns. Hoje, Israel prosseguiu as suas operações militares, afirmando que foram atingidos mais de 300 alvos. O Ministério da Saúde palestiniano disse que centenas de pessoas foram mortas em ataques israelitas, levados a cabo ontem, e levando para mais de 19 mil o número de mortos desde o início das operações militares israelitas contra o Hamas. O Conselho de Segurança da ONU irá hoje, mais uma vez, tentar votar numa resolução pedindo uma pausa nos combates. A votação deveria ter sido realizada na segunda-feira, mas foi adiada por duas vezes enquanto decorrem negociações sobre a linguagem da resolução. O líder dos Houthis no Iémen avisou hoje que as suas forças atacarão navios de guerra dos Estados Unidos se for alvo de qualquer ataque americano. Os Estados Unidos anunciaram esta semana a formação de uma coligação internacional para proteger a navegação marítima no Mar Vermelho, onde navios têm sido atacados por mísseis e drones dos Houthis, apoiados pelo Irão. O governo russo afirmou esta quarta-feira que não existe atualmente qualquer base para negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, considerando que um plano de paz proposto pela Ucrânia é absurdo, disse a agência Reuters. Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o Kremlin considera que o tema das negociações não é relevante neste momento. Peskov acrescentou que o Reino Unido arruinou as hipóteses de um acordo de paz no ano passado ao pressionar Kiev a recusar um acordo de paz pouco depois da Rússia ter enviado as suas tropas para a Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky assinou um decreto em outubro de 2022, declarando formalmente impossível a perspectiva de quaisquer conversações depois da Rússia ter anexado 4 regiões do sul e leste da Ucrânia. O documento, com 10 pontos, prevê a retirada das tropas russas, a cessação das hostilidades e o restabelecimento de fronteiras estatais da Ucrânia com a Rússia. Cerca de 30 pessoas terão sido executadas por soldados malianos e mercenários do grupo Wagner durante uma operação realizada na segunda-feira na localidade de Gatialumu, na região de Mopti, isto segundo fontes citadas pela Rádio França Internacional. As execuções terão ocorrido no quadro da ofensiva militar maliana contra movimentos fundamentalistas islâmicos. Fontes de segurança e da sociedade civil disseram que entre 27 e 28 pessoas foram alegadamente executadas no mercado. Os corpos foram enterrados horas depois na cidade. O exército maliano, que não comentou as acusações, disse que durante uma operação neutralizou 11 terroristas e apreendeu 13 veículos, armas e rádios, isto segundo um comunicado publicado na sua conta da rede social X. Entretanto, a justiça do Mali deteve hoje Shuala Bayaya Aidara, guia espiritual xiita, conhecido por ser próximo do Irão, por ter sido acusado de minar o crédito do Estado e fazer comentários que poderiam perturbar a ordem pública. Eleitores na República Democrática do Congo escolhem hoje o seu presidente, tendo de um lado o atual chefe de Estado, Félix Tshisekedi, e do outro uma oposição fragmentada, cujos líderes têm denunciado o que chamam de caos e irregularidades no processo. As primeiras assembleias de voto no leste do vasto país da África Central abriram quase na hora certa, mas por volta do meio-dia a votação ainda não tinha começado em algumas mesas de voto em várias regiões do país. As assembleias de voto têm problemas com máquinas e baterias, disse o arcebispo de Kinshasa, Fridolin Ambongo, aos jornalistas após votar, e disse que soluções precisam de ser encontradas rapidamente caso contrárias eleições vão durar dias. Os principais candidatos da oposição, Moisés Katumbi, Martin Fayulu e Denis Mukwege, atacaram o que descreveram como caos durante a votação.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E hoje vamos começar com uma das muitas batalhas que a empresária Isabel dos Santos, filha do antigo presidente Isabel dos Santos, tem um pouco por todo o mundo. Um tribunal britânico autorizou hoje o congelamento de cerca de 700 milhões de dólares de bens da empresária angolana Isabel dos Santos. A Paula Silva tem os pormenores.
O processo foi iniciado pela companhia Unitel, que alega que Isabel dos Santos deve à companhia centenas de milhões de dólares de empréstimos feitos à companhia holandesa Unitel International Holdings, UIH, controlada por ela, para a aquisição de ações em companhias de telecomunicações. Os empréstimos foram feitos em 2012 e 2013, quando Isabel dos Santos era diretora da Unitel angolana. Através dos seus advogados, a empresária tinha-se oposto ao pedido, afirmando ser desnecessário que bens seus haviam já sido congelados noutros países, incluindo Angola e Portugal. O juiz britânico, Robert Bright, disse não considerar que outras ordens de congelamento signifiquem que não seja justo e conveniente autorizar uma nova ordem de congelamento. Bright deu um prazo até ao próximo mês para Isabel dos Santos fornecer à Unitel a lista dos seus bens, incluindo propriedades em Londres, Mónaco e Dubai. Anteriormente, em dados apresentados ao tribunal, os advogados da Unitel argumentaram que os bens de Isabel dos Santos estão avaliados em 735 milhões de dólares. Durante o julgamento, Isabel dos Santos foi acusada pelos advogados da Unitel de ser parte de uma cleptocracia em Angola, ao que ela respondeu através do seu advogado ser vítima de uma campanha de opressão.
Era a Paula Silva. 15 melhores mulheres e 8 homens foram detidos na esquadra da polícia da Vila Kiashi, no município do Talatona, em Luanda. As detenções estão relacionadas com uma disputa de longa data sobre a posse de terras, em que camponeses acusam individualidades das forças de segurança de ilegalidades na disputa pela posse das mesmas terras. As autoridades confirmaram a detenção por suposta ocupação ilegal de terras, negam as acusações contra elas. Koko Mukuta.
Segundo Daniel Neto, por ordem das altas figuras da Polícia Nacional, foram detidas várias senhoras, enquanto isso vão fazendo obras no espaço em litígio.
Nesse preciso momento a polícia está lá, as patrulhas do comando provincial, a mando do comandante provincial de Luanda, o Francisco Ribo. Eles só estão lhes manter sem nenhum mandato. Enquanto estão aí à noite, os pedreiros estão a levantar obra entrando as senhoras. Este é o objetivo, estão detidos aí, né? Nem são entregues no Ministério Público, só estão aí a lhes manter aí até quando acabar a vedação. Porque eles sabem que a senhora se ir partir, depois vamos em desacato.
Daniel Neto, além de diretor da empresa, é também tenente-coronel das Forças Armadas Angolanas e acusa o ministro do Interior, Eugênio Laborinho, e comandante da polícia em Luanda, de estarem por detrás das detenções.
Já fiquei detido 3 vezes. A última cadeia do ano passado, em abril, quando estava na comarca de Viana. Eles se dividiram os terrenos, se passaram direito de superfície e nós conseguimos essa lista onde consta o ministro do interior, número 8. Nós anunciamos e eles a negam. E nós falamos, o governo angolano escuta, o titular do poder escuta, o procurador-geral da República escuta, aliás, não fazem nada. E eles diziam que essas senhoras são invasoras. Semana passada, não se entende um comandante provincial, um comissário-chefe. Também fica invasor e prende a senhora sem mandado judicial. E prende a senhora e ele está a meter polícias.
Quem é?
Pela noite. Francisco Riba, comandante provincial. O subcomissário Joaquim Oifaldo Dadinho de Rosário, comandante municipal de Talatone. Esse último é o principal invasor que iniciou depois de introduzir o ministro do interior, Eugênio Laborinho. Introduziu já o comandante Francisco Riba. Agora o comandante Francisco Riba, ele já que vendeu o terreno da senhora nos libanês, onde está a vida, por isso que ele prendeu.
A avó contactou o ministro do interior, Eugênio Laborinho, mas sem sucesso. Entretanto, sem gravar entrevista, o comandante provincial da polícia em Luanda, comissário-chefe Francisco Ribas, negou as acusações. Outro sim, o porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, superintendente Nestor Gobelo, esclareceu as razões da detenção dos 23 elementos.
Desobedeceram a ordem das autoridades e, portanto, não houve uma outra saída senão proceder à detenção das 23 pessoas, portanto, destas 15 do sexo feminino. Portanto, o que ocorreu literalmente e que chegou ao nosso conhecimento, comando provincial, é que tratou-se de um ato de desordem e tentativa de talhonamento numa zona em que não tinham legitimidade para o fazer. E, obviamente, que as forças da ordem foram, portanto, apenas para colocar a ordem e a normalidade das coisas. Não é? Portanto, os médicos foi aberto um expediente e vão ser encaminhados para o Ministério Público, para o juiz de garantia, para as ações subsequentes.
Koki Mukuta, Luanda.
Vamos agora um pouco mais para o sul, para Benguela. Recentes cheias nessa província, provocadas por fortes chuvadas, causaram enormes danos humanos e materiais. Há muito que agricultores e outros sublinham a necessidade de uma intervenção no rio Coparolo, a fonte da calamidade que deixou um rastro de destruição e o espectro de penúria alimentar na comuna do Dombo Grande, quando continuam a surgir alertas para uma situação de emergência. O desabamento de mais de 150 moradias, que deixou quase 22 mil habitantes sem abrigo, e a destruição de 800 hectares com bens alimentares diversos, são os números provisórios de um cenário que exige a regularização do rio, conforme o alerta endereçado às autoridades. Mas isso parece que não está para breve. João Marcos.
O produtor Chico Manuel.
Além dos campos inundar, alguns instrumentos agrícolas foram. As motobombas, mangueira, foram mesmo. Não quero adiantar a parte humana. Essas cheias não é aquelas cheias normais que têm deparado. E desta vez foi terrível. É cheia de verdade. Além da própria cultura, alguns campos tornaram-se uma vala. A própria terra também foi. E o mais caricato, todas as pessoas ficam mais atentas no mês de fevereiro, março. Mas desta vez nos apanharam por causa de não, não. Se fevereiro, março acontecer, o dom é a Deus. Agora se diz que ajuda é só em 2025. Não temos como para cá.
Lembrando que a solução está em papel. Há 20 anos, o arquiteto Felisberto Amado, docente, ressalta, numa curta analogia, que gostava de ver no lugar do Coporolo uma mina de diamantes.
O Estado tirava logo ali que uma equipa, uma empresa de gestão, e quem quisesse fazer exploração dali do diamante, tinha tudo ali bem escrito, com os rios, é a mesma coisa, com recursos naturais. E quem dera muitos países do mundo terem rios. Porque os rios têm que ter gestão. Com a gestão, faz a gestão de tudo. A exploração da areia, a reparação dos diques. Só preciso fazer os estudos para a construção de uma ou mais barragens. Não acontece porque alguém que manda neste país e que nos governa, tem que decidir sobre isso.
Desassoreamento e diques de proteção no quadro de um projeto que deverá substituir o paliativo podem chegar no ano de 2025. Já dentro de um mês, com o crédito de 415 milhões de euros assegurado, Benguela voltará a ter inúmeras obras, mas ainda não há espaço para o Dombe, comuna adstrita ao município da Baía Farta, segundo o governador provincial.
Nós vamos ver um projeto, né, profundo, projetos ou arranjos paliativos não vai resolver nada. Nós todos os anos vamos ter o mesmo problema. Mas estamos a ver se escrevemos para o ano que vem ou para 2025 um projeto que consiga resolver esse problema do Domo Grande. Desassodiar, né? E resolver o problema de aldear, né, as laterais por causa das enchentes. Né? Nós vamos tentar lutar para que as coisas melhorem.
Luís Nunes foi abordado pela Voz da América na última semana, no fecho de uma jornada de trabalho, debaixo de forte chuva, marcada por inaugurações de 21 salas de aulas, bloco operatório no Hospital Geral de Benguela, o renovado banco de urgência e o depósito de medicamentos no Hospital do Lobito e o Instituto Politécnico nos Cabrais, onde se encontram as vítimas das cheias de março de 2015. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Ao microfone está João de Santa Rita. Neste momento, aqui na capital americana, 12 horas 16 minutos 20 segundos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Segunda meia hora, vamos ter, como sempre, reportagens dos Palopes e de outras partes do mundo. E quando se iniciar a segunda meia hora, como sempre, vamos ter mais duas emissoras connosco em sintonia na Guiné-Bissau e uma outra em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Soumaila Diallo, analista político. Vamos, portanto, discutir a situação na Guiné-Bissau, onde a instabilidade política continua, como vão poder ouvir na segunda meia hora de emissão. Soumaila Diallo, na sexta-feira, e se quiser participar, é fácil. Pode enviar perguntas, comentários para o nosso número no WhatsApp, e o número é mais um, 202-251-9466. O êxodo das populações rurais em Angola continua e atrás deste fenómeno está o crescente desenvolvimento desequilibrado. O Teodoro Albano diz-nos agora que nas zonas rurais há um sentimento de isolamento e que os deputados desconhecem as realidades que ali vivem, havendo a necessidade de mudanças. Teodoro.
O padre Benedito Capinganla, superior da Missão Católica de Sangueve no município de Chipindo, a mais de 450 quilômetros a norte da cidade de Lubango, olha para a realidade local para dizer que a região é um exemplo típico da exclusão.
Viver no Chipindo, de fato, é sentir-se vencido. Veja, por exemplo, que aqui se explora ouro, mas a população nunca sabe quanto de ouro sai, se beneficia quem, por quê. Isso também são indícios de assimetrias. Nós não temos jornal aqui. Nós não temos acesso àqueles serviços de comunicação e informação pública. A televisão pública de Angola é pública, mas aqui é privada, porque você tem que ter uma parabólica. Então, estamos excluídos do mundo.
Numa altura em que está aprovado o Orçamento Geral do Estado para 2024, o sacerdote lembra que o acesso por esta via ao erário público não abona em nada para a inclusão.
Nós somos daqueles que defendemos uma visão do Orçamento Geral do Estado diferente daquela que se faz no Parlamento, se fala muito do povo. Eu desafio os deputados de A, B, C, D. Você sabe onde fica Songa. E se o orçamento que eles aprovaram chega a Songa. E por qual vias? As assimetrias são essas. Você tem um representante do povo nos gabinetes com ar-condicionado perfeito, salário perfeito, a falar em nome de um povo que não conheço.
para travar a fuga de muitos jovens do meio rural para os centros urbanos em busca de melhores condições de sobrevivência, é preciso mais investimento no interior, assim constatou a comissão local que trabalhou na recolha de contribuições no quadro do orçamento participativo, segundo o seu responsável, Eduardo Gabriel.
A inversão do projeto pressupõe que na atribuição dos respectivos orçamentos, para que não haja migração, ou seja, que jovens do interior venham para as cidades, criando assim uma densidade populacional, que os serviços públicos não tenham dificuldades de atender, devemos investir nas zonas rurais com programas que possam permitir a retenção dos jovens nas zonas mais recônditas.
Para o economista Altino Silvano, o atual quadro macroeconómico desfavorável penaliza ainda mais um qualquer programa para diminuir as assimetrias regionais.
Se olharmos para a distribuição do OGE do ponto de vista territorial, vamos verificar que Luanda continua a consumir maior parte dos recursos. Desse jeito nós não conseguimos lá chegar. Então, nós temos que redistribuir a riqueza de uma forma mais ou menos equitativa para podermos, então, alcançar aqueles que encontram-se naquelas localidades bastante longínquas.
A Associação Construindo Comunidades, que trabalha em zonas do interior da província, defende que o combate às assimetrias podia ser mitigado com a implementação das autarquias locais, aponta o seu diretor executivo, Domingos Fingo.
Qual é o calcanhar de Aquiles? Enquanto não houver desconcentração e descentralização administrativa, financeira, nós não podemos falar do desenvolvimento local. Estamos a solicitar que haja as eleições autárquicas, porque sem as eleições autárquicas, essa assimetria vai continuar.
A Voz da América tentou sem sucesso ouvir um parecer do governo local. Lubango, Voz da América, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com os clubes angolanos hoje em ação na Taça das Confederações Africanas, a Taça da CAFA. Neste momento, a jogar estão Sagrada Esperança e a Académica do Lobito. Ambos em dificuldades, um mais do que o outro. Vamos começar com o Sagrada Esperança, que está neste momento a jogar com o Zamalek do Egito, o jogo do Grupo B, onde o Sagrada Esperança entrou para o campo em terceiro lugar com 3 pontos. Zamalek domina, tem 9. É o primeiro jogo da segunda volta desta fase de grupos. Na última jornada da primeira volta, Zamalek derrotou o Sagrada Esperança por 1-0. Hoje é um jogo quase de vida ou de morte para a equipa angolana. Já a outra equipa de Angola, o Académica do Lobito, está a defrontar a equipa dos sonhos, Dreams, do Ghana. Académica essa já não tem sonhos nenhuns. Está em último lugar no grupo C, com 0 pontos, nada, nenhum para mostrar, num grupo em que as 3 equipas estão todas com 6 pontos. Continuamos com o futebol africano, agora a Liga dos Campeões, onde ontem o Petro Atlético perdeu a oportunidade de garantir a qualificação para a fase seguinte. Empatou a 0 golos em casa com o Esperance da Tunísia. Petro dominou, mas não marcou. E ficou-se com o mesmo resultado da primeira volta, 0. Petro continua no topo do grupo C com 8 pontos, mais 3 que o Esperance, mais 4 que o Estrela, o Etoile du Sahel, também da Tunísia, e o Al Hilal do Sudão. Estas 2 equipas também ontem empataram a 1 golo. Quando faltam 2 jornadas para terminar a fase de grupos de 16 equipas nos 4 grupos, só uma é que já se qualificou, o ASEC, da Costa do Marfim, que comanda o grupo B com 10 pontos, mais 5 que o Simba da Tanzânia, mais 6 que o Joaneng do Botswana e mais 7 que o poderoso Wydad de Casablanca, que não vai nada bem, só tem 3 pontos, vai ter que lutar para sobreviver. Ainda no futebol, campeonato do mundo de clubes, como seria de prever, ontem Manchester City bateu o Urawa Reds do Japão 3-0. Vai disputar a final com o Fluminense do Brasil. A final é na sexta-feira. Agora o basquetebol americano, a NBA, ontem o Golden State Warriors bateu o Boston Celtics 132-126, foi preciso ir a prolongamento, Portland 109, Phoenix Suns 104, Milwaukee Bucks, bateu o Santo António, 132-119. E por que não continuar um pouco com o desporto, com o Eugênio Teixeira, que está na cidade da Praia e que insiste connosco que 2023 foi um ano de grande sucesso para o desporto em Cabo Verde.
O ano de 2023, prestes a terminar, fica marcado, em termos desportivos, pela conquista do título de campeão do mundo de kitesurf 2023 no Brasil, pelo atleta Ayrton Gasolino. Outro grande feito foi conseguido pelo atleta internacional cabo-verdiano Steven Mendes Furtado, que conquistou o título de campeão do mundo de Muay Thai, WKN, categoria 81 kg, tendo o lutador da Tunísia Ramzi Nouania na final para a conquista do título mundial de peso meio-pesado. Ainda no campo desportivo, destaca para o título conquistado por Avelino Rodrigues, bicampeão mundial na categoria Master Physique. Outro feito merecedor de destaque no ano 2023 foi a medalha de ouro conseguida pela seleção feminina de voleibol de praia no torneio da Zona 2, qualificativo para os Jogos Olímpicos. O feito foi alcançado na final da competição, realizada em Dakar, com as duplas irmãs Janice e Ludmila Varela a vencerem a dupla da Serra Leoa por 2-0. No futebol, a seleção sénior masculina classificou-se para o CAN 2024, cuja fase final será disputada a partir de janeiro do próximo ano na Costa do Marfim. Depois da brilhante prestação no CAN estreia África do Sul 2013, Guiné Equatorial 2015 e Camarões 2021, os Tubarões Azuis ganham um passaporte para a sua quarta presença no Campeonato Africano das Nações. Também, o Combinado Nacional de Handball Masculino carimbou o passaporte para o Campeonato Africano das Nações do próximo ano. Outro grande feito no desporto foi a primeira participação da Seleção Nacional de Basquetebol Sénior Masculina no Campeonato do Mundo da Modalidade da Bola ao Cesto. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Voz da América a transmitir em português para a África. Portanto, estamos a chegar quase ao fim desta primeira meia hora. Vem aí a segunda meia hora. O Eugênio Teixeira vai regressar agora com uma retrospectiva política sobre Cabo Verde em 2023. E vamos ter mais. Vamos ter também as últimas da situação na Guiné-Bissau, onde continua a instabilidade política. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
Thank you. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Na sua companhia, o Al Santos na sonoplastia. A realização é de Mariano Bartolomeu. Eu sou o Maestro Miguel. O João Santa Rita vai apresentar as notícias. Para já, votos de boa escuta. Nas notícias, intensificam-se negociações para a libertação de reféns em Gaza. Mercenários do Wagner acusados de massacrar 30 pessoas no Mali. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através da rádio das parceiras na Guiné-Bissau, em Cabo Verde e em Moçambique, em São Tomé e Príncipe, presente através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar-nos na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão presentes no Facebook, no X e no Instagram e também no YouTube. Bastante para tal escrever VOA Português. No WhatsApp temos um canal, mais um, 202-251-9466. Quando são 12 horas e 31 minutos e 30 segundos, as notícias do mundo com João Santa Rita.
O líder do Hamas no exterior, Ismail Haniyeh, está hoje no Cairo para discutir a guerra na faixa de Gaza. A sua visita surge quando se intensificam negociações para um possível cessar-fogo temporário. A Casa Branca disse hoje que estão a decorrer negociações muito sérias sobre uma pausa humanitária na guerra em Gaza e a libertação de reféns. A Casa Branca disse ainda que a ajuda humanitária começou, entretanto, a entrar em Gaza, vinda da Jordânia. O presidente de Israel, Isaac Herzog, disse numa reunião com diplomatas estrangeiros que Israel está pronto a aceitar mais pausas humanitárias em troca da libertação de reféns. Hoje, Israel prosseguiu as suas operações militares, afirmando que foram atingidos mais de 300 alvos. O líder dos Houthis no Iémen avisou hoje que as suas forças atacarão navios de guerra nos Estados Unidos se for alvo de qualquer ataque americano. Os Estados Unidos anunciaram esta semana a formação de uma coligação internacional para proteger a navegação marítima no Mar Vermelho, onde navios têm sido atacados por mísseis e drones dos Houthis, apoiados pelo Irão. O governo russo afirmou hoje que não existe atualmente qualquer base para negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, considerando que um plano de paz proposto por Kiev é absurdo. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse considerar que o tema de negociações não é relevante neste momento. Cerca de 30 pessoas terão sido executadas por soldados malianos e mercenários do grupo Wagner durante uma operação realizada na segunda-feira na localidade de Gatielumu, na região de Mopti, segundo fontes citadas pela Rádio France Internacional. As execuções terão ocorrido no quadro de uma ofensiva militar maliana contra movimentos fundamentalistas islâmicos. Fontes de segurança e da sociedade civil disseram que entre 27 e 28 pessoas foram alegadamente executadas no mercado. O exército maliano, que não comentou as acusações, disse que durante uma operação neutralizou 11 terroristas, apreendeu 13 veículos, armas e rádios, e segundo um comunicado publicado na sua conta da rede social X. Eleitores na República Democrática do Congo escolhem hoje o seu presidente, tendo de um lado o atual chefe de Estado, Félix Tshisekedi, e do outro uma posição fragmentada, cujos líderes têm denunciado caos e irregularidades no processo. Os principais candidatos da oposição, Moisés Katumbi, Martin Fayulu e Denis Mukwege, atacaram o que descreveram como caos durante a votação. Mukwege, de 68 anos de idade, Prémio Nobel da Paz de 2018, e o magnata empresarial Katumbi, de 58 anos, queixaram-se de irregularidades. A Etiópia e o Egito disseram que não conseguiram chegar a um acordo sobre a construção de uma barragem hidroelétrica no maior afluente do rio Nilo, na Etiópia. A Etiópia iniciou já a construção da barragem de 4 mil milhões de dólares. O Egito depende quase que inteiramente do rio Nilo para os seus fornecimentos de água para a agricultura e para a população de mais de 100 milhões de pessoas e receia que a construção da barragem resulte na redução do acesso à água.
D.
Tivemos aqui as notícias com o João Santa Rita. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Vamos para já à Guiné-Bissau. O presidente deste país, o Omar Sissoko Embaló, demitiu nesta quarta-feira, dia 20, o primeiro-ministro Geraldo Martins, nomeado no passado dia 12. Em seu lugar, deu posse a Rui Duarte Barros, enquanto a coligação vencedora das eleições de 4 de junho disse não estar disponível para integrar qualquer governo. Álvaro Lugier Andrade.
A decisão de demitir o primeiro-ministro, Omar Sissoko Embaló, foi comunicada numa nota enviada à imprensa pelo Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da Presidência da República. Geraldo Martins tinha sido nomeado em julho, na sequência das eleições de 4 de junho, ganhas pela coligação Pai Tarrancar, liderada pelo PSGC. Informações de fontes seguras adiantam que Martins terá ele mesmo dito que não iria liderar o governo porque o Presidente da República não aceitou os nomes que ele indicou para o novo executivo. Entretanto, em comunicado assinado por Domingos Simões Pereira, líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, o PIGC, que encabeçou a coligação Pai Tarrancá, vencedor das eleições de junho, a plataforma diz declarar-se indisponível para aceitar a nomeação de qualquer chefe de governo e respectivos membros que o não sejam por sua indicação e livre escolha, tendo em conta o estatuído na Constituição da República. A coligação Pai Tarrancá esclarece que o presidente guineense persiste em querer pessoalizar o novo governo e em não respeitar a vontade popular. A coligação acusa ainda Sissoko Embaló de ignorar os resultados eleitorais e de formar um governo que não respeita o escrutínio. Pouco tempo depois, o Presidente da República deu posse ao novo Primeiro-Ministro Rui Duarte de Barros, também dirigente do PSGC e deputado da Pai Tarrancá no Parlamento. Na cerimónia, Sissoko Embaló indicou que até amanhã será conhecido o novo elenco governamental, o qual, disse, terá como uma das suas tarefas combater a corrupção no país. Vamos até ao fim nessa luta contra a corrupção. Ninguém está acima da lei. Quem tomar o que é do Estado deve ser chamado pela justiça, afirmou Sissoko Embaló. O Parlamento, entretanto, está dissolvido e o Presidente da República ainda não anunciou a data das novas eleições antecipadas que, segundo a Constituição, deve ocorrer 90 dias depois da dissolução do Parlamento, que aconteceu a 4 de dezembro.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade. Da Guiné vamos a Moçambique. O presidente deste país, Filipe Jacinto Nhusse, apresentou hoje o seu informe sobre o Estado-Geral da Nação sob protestos da oposição, com os deputados da Renamo de pé a gritar e a cantar hinos do seu partido. Queremos justiça eleitoral, gritaram os parlamentares da oposição em relação aos resultados das eleições autárquicas e depois entoaram também temas que levaram o presidente da Assembleia da República, Esperança Bias, a subir ao pódio e pedir o decoro na sala. O William Apote acompanhou a sessão.
Ainda assim, foi a som de cânticos, assobios e apita delas que os deputados da RENAMO, o segundo maior grupo parlamentar, recebeu o presidente da República durante a apresentação do informe anual sobre o Estado da Nação.
Senhores deputados,
durante 2 horas e meia, os deputados do maior partido da oposição, que foram à sessão plenária, trajados de camisetas pretas, com palavras de ordem, expressando protestos contra as recentes eleições autárquicas, obrigaram Filipe Nhusse a subir o tom da sua voz e imprimir alguma velocidade na sua leitura para fazer passar a sua mensagem.
Tudo faremos para continuar a consolidação do Estado de Direito Democrático.
Dentro e fora do Parlamento, o comportamento da RENAMO não passou despercebido. Do bastonário da Ordem dos Advogados, Hélder Martins, e do presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Luiz Bitone, ficaram os seguintes comentários.
Nós costumamos dizer que o autoritarismo é um ataque
contra o Estado de Direito Democrático, mas o populismo também é um ataque contra as instituições, contra a democracia.
Situações desse género é preciso separarmos as águas. Há momentos que o chefe do Estado dirige a toda a gente, todas as sensibilidades, e até temos a ocasião de acompanhar se todos os pontos que nós queremos que ele levante, já levantou, já disse tudo, já se justificou, e importante, mas não foi possível. Foi muita pena gastar 2-3 horas e não acompanhar nada e aquilo que seria o ponto central da nossa agenda, principalmente nós de direitos humanos, que seria um momento importante para ouvir os grandes momentos que o chefe de Estado faria referência.
Sobre o informe propriamente dito, Nhunsi falou da situação do país a vários níveis, realçando que prevalecem desafios, mas o ano fica marcado por vários avanços que deixam boas perspectivas para o futuro.
O Estado da Nação. No final de 2023, Moçambique criou bases sólidas para crescer nos anos que se seguem como um país competitivo, sustentável e inclusivo.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
O Tribunal Judicial de Nampula, uma província do norte de Moçambique, suspendeu nesta terça-feira as atividades e alguns direitos, como de manifestação do autarca local Paulo Van Halle e cabeça de lista da Renamo nas eleições de 11 de outubro, isto por alegada incitação à desobediência através de manifestações violentas. Hoje, no programa Washington Fora de Horas, aqui da Voz da América, o meu colega Álvaro Lugier Andrade conversou com o pesquisador moçambicano Marshall Manofredo, que sugere uma liderança forte da Renamo.
Só aqui. Um fato importante é que o líder da Renamo, o Ossuf Momande, tem se mantido calado ou silencioso logo depois de anúncio de resultados. O quê? A exoneração do Novinte em Nacala, a suspensão das atividades, portanto, do Paulo Bahanle ontem na Nampula, podem ser feitas com o conhecimento do presidente, portanto, o atual presidente da Renamo, portanto, me refiro do Ossuf Momande. Porque está muito simples. A Renamo, a Frelimo, por um lado, eles comungam os mesmos ideais. Só que, nos últimos anos, temos notabilizado que o Ossuf Momande não tem sido um líder sério do partido Renamo.
Manofredo, dá a entender então que o Ossuf Momande está praticamente a aceitar também que aconteçam essas situações e que, eventualmente, a própria liderança da Renamo tem abandonado os seus homens de campo, no caso Novinte e no caso Van Hal. Quais são os próximos caminhos, então, para a Renamo, quando se sabe que há, dentro de 11 meses há eleições presidenciais e o Ossuf Momande deverá ser o candidato da Renamo?
Bom, neste momento, eu olho ainda a Renamo como um partido desconstruído. Por quê? Neste momento, estas eleições autárquicas de 11 de outubro já davam oportunidade à Renamo de governar, no mínimo, 21 municípios. Isto é o mínimo da vitória que a Renamo tinha. Agora, hoje, a Renamo irá governar 2-3 municípios de Moloko e Quilimane. Como é que um líder de um partido da oposição, ele conhece, tem documentos, ele tem todo o processo que prova que o seu partido ganhou, ainda se mantém no silêncio num processo desta natureza? Então, eu acho que este também pode ser um momento em que a Renamo deve pensar e repensar o seu partido. Ora, vejamos, esta consequência teve início no DDR. O DDR, que foi o projeto que deu com que a Renamo pudesse ir nestas eleições, não foi um acordo bem clarificado. Porque, primeiro, o DDR tinha pacotes de eleições distritais, neste ano foram anulados, no próximo ano só haverão eleições dos governadores e do presidente da República. Não haverá eleições distritais. O DDR regulamentava o pagamento dos homens, que existem homens que até agora não estão a serem pagos.
Haverá alguém que poderá concorrer contra o Ossuf Momande no próximo Congresso do Partido e, eventualmente, disputar a liderança do partido antes das eleições de outubro de 2024, ou não?
No concreto, haverá pessoa que vai, portanto, concorrer com o Ossuf Momande. O Ossuf Momande, um dos que se recandidatou, portanto, para também concorrer à presidência. E existem alguns que vão concorrer à presidência. Mas uma questão muito fundamental é que a direção dos partidos políticos de Moçambique não é feita com base no conhecimento, é feita pela história e origem da pessoa. Uhum. O que significa? Na Renamo, nós temos três pessoas que podiam dirigir o partido. De forma digna, está o Manuel da Araújo, está o Venâncio Mondlane, aparentemente está o Xalawa. Mas tanto o Venâncio quanto o Manuel da Araújo, eles não nasceram com a Renamo. Eles entraram na Renamo depois do seu desenvolvimento, o que abre pouca chance do Venâncio ser próximo cabeça de lista para concorrer à presidência da Renamo.
Era a análise no programa Washington Fora de Horas de Marshall Manofredo em Nampula, Moçambique. Um tribunal britânico autorizou hoje o congelamento de cerca de 700 milhões de dólares de bens da empresária angolana Isabel dos Santos. A Paula Alves Silva tem os pormenores.
O processo foi iniciado pela companhia Unitel, que alega que Isabel dos Santos deve à companhia centenas de milhões de dólares de empréstimos feitos à companhia holandesa Unitel International Holdings, UIH, controlada por ela, para a aquisição de ações em companhias de telecomunicações. Os empréstimos foram feitos em 2012 e 2013, quando Isabel dos Santos era diretora da Unitel angolana. Através dos seus advogados, a empresária tinha-se oposto ao pedido, afirmando ser desnecessário que bens seus haviam já sido congelados noutros países, incluindo Angola e Portugal. O juiz britânico Robert Bright disse não considerar que outras ordens de congelamento signifiquem que não seja justo e conveniente autorizar uma nova ordem de congelamento. Bright deu um prazo até ao próximo mês para Isabel dos Santos fornecer à Unitel a lista dos seus bens, incluindo propriedades em Londres, Mónaco e Dubai. Anteriormente, em dados apresentados ao tribunal, os advogados da Unitel argumentaram que os bens de Isabel dos Santos estão avaliados em 735 milhões de dólares. Durante o julgamento, Isabel dos Santos foi acusada pelos advogados da Unitel de ser parte de uma cleptocracia em Angola, ao que ela respondeu através do seu advogado ser vítima de uma campanha de opressão.
Obrigado, Paula. Tal como Moçambique, Angola e Guiné-Bissau, Cabo Verde vai participar no CAN 2024, uma conquista de 2023 nas eliminatórias. No plano político, as rixas entre José Maria Neves e Ulisses Correia Silva marcam também o ano 2023. A resenha de Cabo Verde com Eugênio Teixeira.
Em termos políticos, o ano fica marcado pelo desencontro de posições entre o Governo e o Presidente da República no que tange à votação de uma resolução da ONU sobre o conflito Israel-Hamas, no qual Cabo Verde se absteve, sem esquecer a recepção do Presidente ucraniano Zelensky numa escala na Ilha do Sal pelo Primeiro-Ministro Luís Correia Silva. O Presidente da República estranhou a abstenção do país na resolução da ONU sobre corredores humanitários.
Temos de, em Cabo Verde, reaprender a dialogar, a discutir, a partir das nossas diferenças.
O Parlamento cabo-verdiano rejeitou o projeto de resolução apresentado pelo PCV para a celebração oficial do centenário de Amílcar Cabral. O projeto foi chumbado com 34 votos contra do MPD no poder, enquanto o maior partido de oposição e proponente, PCV, votou a favor, 28 votos, e também os quatro deputados ao CIDO votaram a favor. O deputado Rui Semedo disse que se tratou de um dia triste, porquanto, na sua opinião, se negou o reconhecimento a um líder histórico que contribuiu para a independência do país e uma figura reconhecida mundialmente.
Hoje, de facto, escrevemos uma página triste da nossa história.
Já o CID também lamentou a rejeição da proposta, dizendo que votou favoravelmente por reconhecer o inegável contributo dado por Amílcar Cabral em prol de Cabo Verde como país independente.
Falar de Amílcar Cabral é falar da história de Cabo Verde, quer queiramos, quer não. Isto é uma verdade, não há que escamotear.
O MPD, pelo líder da bancada parlamentar, Paulo Veiga, disse que votou contra porque o projeto de resolução não se enquadrava juridicamente. O mesmo adiantou também que o seu partido não tem nada contra a figura de Amílcar Cabral e reconhece publicamente o seu grande contributo para o processo de luta que conduziu à independência do arquipélago.
Usamos a resolução que não tem eficácia nenhuma, que é a primeira vez na história do Parlamento cabo-verdiano que se utiliza esse mecanismo para se declarar um centenário.
2023 fica ainda marcado pelas diretas no MPD, partido no poder, com o deputado Orlando Dias a desafiar o líder Ulisses Correia Silva, também primeiro-ministro, que renovou o mandato com larga percentagem na liderança do Movimento para a Democracia. No início de novembro, as autoridades sanitárias anunciavam a confirmação de 2 novos casos de dengue após o envio da amostra para o Instituto Pasteur de Dakar, no Senegal. Depois do grande surto de 2009, em que se registraram contabilizaram 6 vítimas mortais. Do pequeno surto surgido em 2016, com um registro de 30 e poucos casos, surtos de dengue voltam a atingir o arquipélago. A greve de 2 dias, realizada pelos professores cabo-verdianos, foi outra nota de destaque no ano prestes a terminar. Exigiam aumento salarial na ordem dos 36%, reivindicação que dizem justa e prometem, segundo o presidente do Sindicato Nacional de Professores, Jorge Cardoso, lutar até às últimas consequências, neste caso, cativar a divulgação das notas, caso o Executivo não resolver este problema. O ministro da Educação, Amadeu Cruz, respondeu dizendo que de momento é impossível o país absorver a proposta de aumento salarial na ordem dos 36%. No entanto, o governo diz que os canais de diálogo continuam abertos. O ano de 2023 fica ainda marcado pelo resgate de uma piroga ao largo da Ilha do Sal, com cerca de 38 migrantes e 7 corpos. Migrantes que ficaram à deriva no mar quando tentavam chegar à Europa. Já em janeiro deste ano, outra piroga tinha sido localizada na Ilha da Boa Vista, com 92 migrantes africanos e 2 corpos. Outro acontecimento triste e que marcou o ano foi a morte de 8 militares num acidente de viação, quando estavam na missão de ajudar a combater um grande incêndio que deflagrou na zona da Serra Malagueta, no interior da Ilha de Santiago. A morte da cantora luso-cabo-verdiana Sara Tavares, falecida no dia 19 de novembro, marcou pela negativa o panorama noticioso nacional. Sara Tavares tinha 45 anos e há mais de uma década lhe tinha sido diagnosticado um tumor no cérebro. Ainda no campo da cultura, realçar a morte da artista plástica Bela Duarte em São Vicente. Ela tinha 83 anos de idade. Também faleceu o artista plástico Manuel Figueira, que morreu aos 85 anos, um dos mentores do antigo Centro Nacional de Artesanato, deixando um património imenso à cultura cabo-verdiana. A morte do músico Humbertona também constituiu outra nota que marcou 2023 e deixou o país triste, sem esquecer o falecimento na sequência de um AVC do cantor, ex-vocalista dos Bulimundos, Zé Mário. Já mesmo acabar o ano, no dia 14 de dezembro, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva dava boa notícia de que o arquipélago tinha sido selecionado para um terceiro compacto do MCA pelo MCC.
É um grande acontecimento, uma distinção para o país, para a sua democracia, o seu desempenho económico, para a sua credibilidade externa.
Refira-se que Cabo Verde foi contemplado com o primeiro compacto de 110 milhões de dólares em 2004 e o segundo de 66 milhões de dólares em 2012. No futebol, a seleção sénior masculina classificou-se para o CAN 2024, cuja fase final será disputada a partir de janeiro do próximo ano na Costa do Marfim, Cidade da Praia, Voz da América. Eugênio Teixeira.
A NATO deu as boas-vindas ao seu 31º membro em 2023, quando a Finlândia se juntou a esta aliança militar ocidental na sequência da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia.
A NATO foi transformada pela invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia. Poucas semanas depois de os tanques de Moscovo terem atravessado a fronteira em fevereiro de 2022, a Finlândia e a Suécia candidataram-se para aderir à aliança militar ocidental. Em abril, a Finlândia tornou-se oficialmente o 31º membro da NATO. O presidente finlandês, Sauli Niinistö.
Uma nova era começa. Cada país maximiza sua própria segurança. O mesmo acontece com a Finlândia. A adesão à NATO reforça a nossa posição internacional e a nossa margem de manobra.
A Suécia ainda está à espera. A Turquia, um atual membro da NATO, atrasou a sua aprovação, acusando a Suécia de abrigar pessoas que considera terroristas. Os legisladores turcos ainda estão a discutir a candidatura da Suécia. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.
Espero que a Assembleia Nacional possa finalizar estas discussões o mais rapidamente possível para que possamos finalizar a ratificação da Suécia.
A NATO intensificou seu apoio à Ucrânia em 2023, coordenando a entrega de armas e o treino dos Estados-membros. Na sua cimeira anual, em julho, em Vilnius, a aliança reafirmou a sua posição de que a Ucrânia se tornará membro da NATO e simplificou o caminho para a sua adesão. A Ucrânia está pronta, disse o ministro das Relações Exteriores do país, Dmytro Kuleba.
Estamos praticamente a tornar-nos no exército de facto da NATO em termos da nossa capacidade técnica, abordagem de gestão e princípios de gestão do exército.
A adesão da Ucrânia é uma decisão política para os líderes da NATO, afirma o antigo chefe de planeamento político da aliança, Fabrice Pothier.
Acho que a Ucrânia é provavelmente um dos aliados potenciais mais capazes e possíveis que você tem por aí. É tão bom quanto parece. Mas é fundamentalmente uma questão política sobre se há mais risco ou benefício em incluir a Ucrânia agora do que esperar.
A Ucrânia está a conduzir negociações de adesão com a NATO e a União Europeia, enquanto luta contra as forças invasoras russas. Alguns membros da NATO argumentam que a adesão da Ucrânia deve esperar até que a guerra termine, mas isso poderia prolongar os combates, argumenta Pothier.
Se você disser isso, o presidente russo Vladimir Putin terá mais um incentivo para continuar e manter o nível de hostilidades suficientemente alto para que esse limiar não seja ultrapassado pela Ucrânia para a NATO.
Esta é uma situação difícil para a NATO, uma vez que o caminho para a adesão da Ucrânia permanece altamente incerto.
A administração Biden libertou Alex Saab, antigo enviado especial da Venezuela, detido em Cabo Verde em 2020 e deportado em 2022 para os Estados Unidos. A informação foi avançada nesta quarta-feira pela agência AP, que cita fontes seguras que pediram anonimato. Alex Saab estava acusado de lavagem de dinheiro e detido numa prisão em Miami. A mesma fonte diz que, em troca, o governo de Nicolás Maduro libertará alguns, se não todos, 10 cidadãos norte-americanos que permanecem presos na Venezuela. A Casa Branca não comentou o assunto e a Voz da América continua a tentar mais reações e detalhes.
Na página desportiva, vamos começar com os clubes angolanos hoje em ação na Taça das Confederações Africanas, a Taça da CAFA. Neste momento, a jogar estão Sagrada Esperança e Académica do Lobito. Ambos em dificuldades, um mais do que o outro. Vamos começar com o Sagrada Esperança, que está neste momento a jogar com o Zamalek do Egito, o jogo do Grupo B, onde o Sagrada Esperança entrou para o campo em terceiro lugar com 3 pontos. Zamalek domina, tem 9. É o primeiro jogo da segunda volta desta fase de grupos. Na última jornada da primeira volta, Zamalek derrotou o Sagrada Esperança por 1-0. Hoje é um jogo quase de vida ou de morte para a equipa angolana. Já a outra equipa de Angola, o Académica do Lobito, está a defrontar a equipa dos sonhos, Dreams, do Ghana. Académica essa já não tem sonhos nenhuns. Está em último lugar no grupo C, com 0 pontos, nada, nenhum para mostrar num grupo em que as 3 equipas estão todas com 6 pontos. Continuamos com o futebol africano, agora a Liga dos Campeões, onde ontem o Petro Atlético perdeu a oportunidade de garantir a qualificação para a fase seguinte. Empatou a 0 golos em casa com o Esperance da Tunísia. Petro dominou, mas não marcou e ficou-se com o mesmo resultado da primeira volta, 0. Petro continua no topo do grupo C com 8 pontos, mais 3 que o Esperance, mais 4 que o Estrela, o Etoile do Sahel, também da Tunísia, e o Al Hilal do Sudão. Estas duas equipas também ontem empataram a 1 golo. Quando faltam 2 jornadas para terminar a fase de grupos de 16 equipas nos 4 grupos, só uma é que já se qualificou, o ASEC, da Costa do Marfim, que comanda o grupo B com 10 pontos, mais 5 que o Simba da Tanzânia, mais 6 que o Joaneng do Botswana e mais 7 que o poderoso Wydad Casablanca, que não vai nada bem, só tem 3 pontos, vai ter que lutar para sobreviver. Ainda no futebol, campeonato do mundo de clubes, como seria de prever, ontem Manchester City bateu o Urawa Reds do Japão 3-0, vai disputar a final com o Fluminense do Brasil. A final é na sexta-feira. Agora o basquetebol americano, a NBA. Ontem o Golden State Warriors bateu o Boston Celtics 132-126. Foi preciso ir a prolongamento. Portland 109, Phoenix Suns 104. Milwaukee Bucks bateu o San Antonio 132-119.
E com o desporto de João Santa Rita, numa emissão que destacamos nas notícias, intensificam-se negociações para a libertação de reféns em Gaza. Mercenários do grupo Wagner acusados de massacrar 30 pessoas no Mali. Marcamos o ponto final. O som a cargo de Al Santo, realizou Mariano Bartolomeu. Sou mais Miguel. Nós voltamos amanhã como trio para uma segunda parte da emissão vespertina, mas para já integra o outro trio, o Sérgio Nhambe. Boa noite.
E o trio composto por Sérgio Nhambe, Mariano Bartolomeu e Al Santo já está nos estúdios para mais uma emissão vespertina. Boa tarde. Transmitimos em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos a partir do seu computador, telemóvel ou mesmo do seu tablet. A Voz da América em Português está também nas redes sociais, Facebook, YouTube, X, Instagram. A referência é Voa Português. O nosso número do WhatsApp para nos enviar uma mensagem e aceder ao nosso canal é mais 1-202-251-9466. Os títulos e destaques desta emissão de quarta-feira, 20 de dezembro. Intensificam-se negociações para a libertação de reféns em Gaza. No Mali, mercenários da Wagner acusados de massacrarem 30 pessoas. O presidente da Guiné-Bissau demite e nomeia outro primeiro-ministro em menos de uma hora. Vamos agora ao desenvolvimento das nossas notícias. Começamos mesmo pela Guiné-Bissau, uma notícia de destaque. O presidente demitiu nesta quarta-feira 20 o primeiro-ministro Geraldo Martins, nomeado no passado dia 12. A decisão de Omar Sissoko Embalo foi comunicada numa nota enviada à imprensa pelo Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da Presidência da República. Martins foi nomeado em julho, na sequência das eleições de 4 de junho, ganhas pela coligação Pai Terra Ranca, liderada pelo Pai GC. Em comunicado assinado por Domingos Simões Pereira, líder do Pai GC, que encabeçou a Pai Terra Ranca, vencedora das últimas eleições legislativas, realizadas em junho passado, a plataforma diz declarar-se indisponível para aceitar a nomeação de qualquer chefe de governo e respectivos membros que não sejam por sua indicação e livre escolha, tendo em conta o estatuído na Constituição da República. A Pai Terra Ranca esclareceu que o presidente da Guiné-Bissau persiste em querer personalizar o novo governo e em não respeitar a vontade popular em alusão aos resultados das eleições que venceu. Pouco tempo depois, o presidente da República deu posse ao novo primeiro-ministro Rui Duarte de Barros, também dirigente do Pai GC e deputado da Pai Terra Ranca no Parlamento. Na cerimônia, Sissoko Embalo disse que até amanhã será conhecido o novo elenco governamental, o qual disse terá uma das suas tarefas combater a corrupção no país. E continuamos com a nossa emissão vespertina. Hoje é dia de agenda africana e, como sempre, todas as quartas-feiras, Álvaro Ludger Andrade aborda a crise entre o presidente da República e primeiro-ministro de Cabo Verde, especialmente em matéria de política. Vamos ouvir.
Agenda africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Hoje iremos até Cabo Verde, país que enfrentou nas últimas duas semanas, ou um pouquinho mais, algum clima de tensão entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro quanto ao posicionamento do país em matéria de política externa. Tradicionalmente, o Presidente da República e o chefe do governo articulam a política externa e cada um deles representa, às vezes de forma alternada, às vezes segundo a conveniência e a agenda de cada reunião, o país no exterior. Entretanto, desde a primeira votação de uma moção nas Nações Unidas sobre a guerra entre Israel e o Hamas, o Presidente da República diz não ter sido informado da posição que o governo iria tomar na Assembleia da República. Na segunda ocasião, o Presidente manifestou a sua oposição à abstenção de Cabo Verde na votação na Assembleia Geral das Nações Unidas na semana passada. Do seu lado, o governo tem dito que defende os interesses de Cabo Verde e o governo, como responsável pela definição da política externa, informou também que tem passado as informações e comunicado as suas ideias e pretensões e decisões ao Presidente da República. Também, o encontro entre o Primeiro-Ministro Luís Correia e Silva e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no passado dia 9, na Ilha do Sal, suscitou críticas, tendo o Presidente José Maria Neves dito que não houve articulação para esse encontro, enquanto observadores políticos e analistas dizem que devia ser o Presidente da República a receber o seu homólogo da Ucrânia. Do outro lado, o governo disse ter informado o Presidente da República sobre esse encontro. Na segunda-feira, o Presidente da República convocou um Conselho da República, um órgão consultivo do chefe de Estado, para analisar esta situação e, no final, o órgão pediu uma concertação, uma articulação para que Presidentes da República e o Governo falem a uma só voz na arena internacional. Nesta edição falo com Fernando Carrilho, jornalista sénior. Também tenho como convidado António Lugero Correia, escritor, analista político e antigo conselheiro presidencial. E igualmente António Espírito Santo, fundador do MPD, partido atualmente no poder, antigo presidente da Assembleia Nacional e também antigo provedor da Justiça, que nesta edição tentam ajudar-nos a compreender esses últimos episódios. Fernando Carrilho, obrigado por estar aqui na Agenda Africana. Eu começo por lhe pedir uma leitura a esta situação, já que também por décadas tem acompanhado a política cabo-verdiana.
O tempo de disputa é o tempo de eleições, nas campanhas em que cada um defende o seu projeto, a sua metodologia de trabalho. Nesta altura estamos longe de eleições, creio que todas as atenções estariam ou deveriam estar viradas para o bem comum. Sabemos que cada um tem as suas responsabilidades e atribuições. O governo e a presidência está tudo lavrado na Constituição da República e também em termos de representatividade do país. Há diretrizes protocolares claras que dão o norte e diz quem é quem em cada situação. Portanto, vejo que poderá ser alguma birra, sobretudo por parte do governo, na pessoa do primeiro-ministro, ou estará muito mal assessorado nessas matérias, porque se o protocolo diz que deve ser o Presidente da República a receber o seu homólogo para essas circunstâncias, nada obsta que seria naturalmente observado esse mesmo sentido do protocolo. De facto, temos registado nos últimos dias este tipo de, eu não digo de guerrilha, mas o mundo, nesta altura, com o que estamos a assistir, clama pela pacificação, pelo diálogo, pelo entendimento. E Cabo Verde, como um país com as suas limitações económicas, financeiras, de mão estendida para a cooperação, um país endividado que tem que contrair dívidas para a sua sobrevivência e para lançamento do próprio desenvolvimento, sequer deve dar internamente também o mote de que há um entendimento institucional. Porque nós não estamos a falar de pessoas. As instituições têm que ser fortes. A Presidência da República é uma instituição, o governo é uma outra instituição. Portanto, cada um com as suas competências específicas, obviamente que se observar aquilo que diz a lei e o protocolo de Estado, claro que não teremos este tipo de fricção, que não abona em nada para o bom nome da República de Cabo Verde.
No entanto, também há a situação em caso na votação de resoluções em torno da guerra Israel-Hamas Nações Unidas. Nas duas ocasiões, o Presidente da República queixa-se não deve ter havido concertação e na segunda oportunidade até refere-se mesmo a opor-se a esta votação do governo. E aí qual é o seu entendimento neste caso, já que também o governo é que tem a premissa de definir a política externa?
Exatamente. A política externa é da responsabilidade e atribuição do governo, mas nada obste que possa haver uma sintonia. Aliás, estamos a gabar-nos de uma democracia que vai a caminho de boa consolidação, mas esses exemplos de fricção não abonam, porque um dos aspectos fundamentais da democracia é saber negociar, saber dialogar, saber estabelecer pactos, saber estabelecer entendimentos. E creio que esse fenómeno de guerrilha, passa a expressão que estaremos a assistir, falta a nobreza do altruísmo também na política. Têm que entender que as responsabilidades que lhes são conferidas pelo povo de Cabo Verde ultrapassa meros momentos emocionais para passar a ser responsabilidades de Estado.
Obrigado, Fernando Garrilho, jornalista sénior. E agora falo com António Ludgero Correia. Desde já, muito obrigado também por estar aqui na Agenda Africana. Ele é escritor, um conhecido analista político cabo-verdiano e também foi conselheiro do Presidente da República, o anterior Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca. Ludgero Correia, a sua leitura deste caso, que terá começado com um namoro que não deu em casamento.
No fundo, a gente está colhendo o que a gente cantou. Há uns anos atrás, com Jorge Carlos Fonseca, produziu coabitação política, mas não era uma coabitação típica. E mesmo assim, os atores tiveram o cuidado de estabelecer protocolos bem definidos para prevenir eventuais sobreposições em matéria de representação externa e política e condução da política externa, em matéria de defesa e comando supremo das Forças Armadas. Nesta coabitação, aqui sim, aqui acho que há toda a propriedade em falar em coabitação política, aqui as coisas começaram com um namoro que surpreendeu muita gente. Num artigo foi lido uma espécie de vassalagem do primeiro-ministro em relação à Presidente da República e antecipei que isto não iria muito longe, porque o Ulisses é um líder que não tem lá, não se impõe muito, e o partido tem órgãos próprios. Digamos que a relação presente com o primeiro-ministro tem menos a ver com a opção do primeiro-ministro e do Presidente da República do que os órgãos próprios do MPD, que levam o Ulisses com a rédea curta. Ele começou num namoro que toda a gente achou interessante, achou bom, mas que eu sabia, aliás, as pessoas sabiam que não iria dar casamento. O primeiro-ministro entrega-se nos braços do ministro de Negócios Estrangeiros, que ele faz a caminha na relação com o Presidente da República em matéria de política externa, e tem-se dado mal. Primeiro porque há um princípio, as pessoas estão confundindo muito, há o princípio da separação de poderes, mas há o princípio da interdependência de poderes. É separação e interdependência de poderes. Cada um não pode estar na sua capelinha fazendo o que parecer melhor para chatear o outro. Eu me lembro no caso de Jorge Carlos Fonseca e José Maria Neves, também houve aquela tentativa de acantonamento do chefe de Estado, mas há tempo se resolveu a questão, que era estabelecer protocolos naquelas áreas em que eventualmente houvesse sobreposição de poderes. Aparentemente poderia haver sobreposição de poderes, é preciso estabelecer protocolos que tentassem cobrir o máximo de situações previsíveis. Neste caso parece que não foram muito por aí, não sentiram necessidade por causa daquele namoro intempestivo. Mas agora temos, por exemplo, vai uma questão de política externa como a votação de uma questão de um corredor humanitário, e Cabo Verde sempre tem. Isso surpreendeu meio mundo. E o que o governo não quer reparar é que um país como Cabo Verde, que se quer útil na arena internacional, não pode surpreender ninguém. Porque hoje pode surpreender até amigos pela positiva, mas esse mesmo amigo fica à espera de um parceiro que não é fiável, que não é, apregou uma forma de ser, de estar na arena internacional, e de vez em quando tem umas derivas. E José Maria Neves chamou a atenção e acho que bem, porque essas coisas têm que se aprender. E ainda estamos a tempo de fazer isso. Ora, não sei, não referiu a questão do Volodymyr Zelensky e do primeiro-ministro. Uhum. Se há coisa que o Ministério dos Negócios Estrangeiros aprecia muito, é a questão dos canais. Você não fala com ninguém, não, isso não é o meu canal. O gabinete do ministro, o canal é o gabinete da Primeira República ou do primeiro-ministro. Há a Direção Geral do Protocolo de Estado, que é central em relação a toda essa estrutura. E neste caso, se tivessem de facto trabalhar as coisas com o gabinete, o gabinete do ministro recebe, comunica o ministro, passa ao Protocolo de Estado. O Protocolo de Estado, tratando-se de um homólogo por Primeira República, passaria as informações todas e haveria tempo para a concertação. Para o gabinete, o Presidente da República não pode ir. Então combina-se, vai o primeiro-ministro, mas não vai falar, vai com uma posição, digamos, trabalhada.
O Presidente da República tem recebido algumas críticas de que deveria manifestar esse seu descontentamento através de canais internos. Que leitura faz disso?
Não, repara, nós não podemos manter os cidadãos nacionais às escuras do que se está passando. Há coisas que podem, de facto, ser resolvidas, mas quando o Ministro dos Negócios Estrangeiros vem e diz que informa quinzenalmente ao Presidente da República, quer dizer, o Presidente da República, o homem que vota por escrutínio secreto, direto, universal, precisa receber as coisas por informação indireta, que, factos consumados. Imagine se nesse intervalo de 15 dias o Presidente da República tem que tomar alguma posição. E se essa posição for contrária, e seria contrária se tivesse tomado, em relação ao que aconteceu na Assembleia Geral em Cabo Verde, não faz sentido que o Presidente da República seja. Digamos que há votações de questões rotineiras, questões de sua menos importância, do dia a dia, que o governo vai e faz e informa. Quando mete a questão de abertura de corredores humanitários, sabe, fogo para abertura de corredores humanitários, aqui Cabo Verde, todos nós ouvimos os nossos chefes de Estado, os nossos chefes de governo, apregoando que nós somos um país humanista, que nós somos pela paz, que nós somos pela resolução pacífica dos conflitos. Não podemos submeter a votação a favor de um corredor desses, a saber quem tirou a primeira pedra. Porque naquele conflito há pedras que vêm sendo tiradas há um tempo a esta parte.
Deixou no ar claramente que há protocolos, há formas de se resolver diferendos. Também fez aí uma entrada no campo político-partidário. José Maria Neves, com certeza, será candidato à sua própria sucessão. Ulisses Correia Silva, dentro de 2 anos, terminará o seu segundo mandato, poderá ser candidato a um terceiro mandato ou poderá ser também o candidato apoiado pelo MPD para a presidência da República. Essas eleições poderão estar também já a ser engisadas ou é pura especulação por agora?
Se alguém estiver a pensar nessas eleições, levando Ulisses a fazer essas figuras por causa daquelas eleições, ele está sendo muito mal aconselhado. Em Cabo Verde, muito raramente, um Presidente da República não faz um segundo mandato. E o mandato que José Maria Neves tem estado a fazer, goste-se ou não, desde que se queira ser vertical e isento, está a fazer um bom mandato. E não vejo alguém, moralmente, Ulisses, me desculpe, mas não vejo alguém a desafiar José Maria nessa segunda mandato.
António Lugero Correia, aqui na Agenda Africana. E agora dou boas-vindas ao engenheiro António Espírito Santo. Ele foi um dos fundadores do Movimento para a Democracia, criado logo após a abertura multipartidária em Cabo Verde em 1990. Foi presidente da Assembleia Nacional e também provedor da Justiça. Obrigado por estar aqui também na Agenda Africana. Depois da reunião do Conselho da República, em que há um apelo para uma concertação, articulação entre a Presidência e o Governo, para que o país tenha uma só voz no exterior, acredita que esta crise, se podemos assim chamá-la,
está perto do fim?
Eu prefiro dizer que estamos a caminho de uma crise. Estamos na transição para uma crise porque o que se está a passar deriva de um modus operandi, de um procedimento que não é inédito nas relações entre Presidente da República e este Primeiro-Ministro. Digamos que, lembre-se que o anterior Presidente da República, que não tem o mesmo percurso que o atual, eu quase diria que não são da mesma cor política, também se queixou, nomeadamente no caso da assinatura do SOFA com os Estados Unidos, se queixou de não ter tido informação atempada. Em segundo lugar, há elementos, há atos de governação praticados pelo governo, atos muito importantes, como privatizações, as privatizações dos aeroportos, a concessão de uma grande quantidade, de uma área muito grande em Santo Antão para eventual exploração da pozolana por 40 anos, em que este presidente, o atual presidente, disse que não tinha tido informações. Portanto, tudo indica que este primeiro-ministro e este governo querem, digamos, não têm condições de procurar condições intelectuais, políticas, etc., para procurar um entendimento com qualquer presidente da República que seja diferente, que seja da cor política diferente, que seja que tenha opiniões diversas. Portanto, o caso mais recente tem a ver com a passagem do presidente Zelensky aqui em Cabo Verde, mas nós estamos, Cabo Verde está confrontado e vai estar confrontado cada vez mais com conflitos entre o Presidente da República e o governo, que insiste em numa coisa muito simples, mas muito importante, que é violar o princípio da lealdade, bom, eu digo institucional. O Presidente da República, creio que fala de lealdade constitucional. O Primeiro-Ministro, em todo o lado, e sobretudo no tipo de figurino constitucional sistema. Que nós temos, sistema constitucional, ele é obrigado, ele tem a obrigação de prestar todas as informações completas e atempadas ao Presidente da República. Caso contrário, ele está a condicionar o órgão Presidente da República no exercício das funções para que foi eleito. Nomeadamente fazer magistratura de influência, nomeadamente alertar o país para situações que, no entender dele, não serão as melhores soluções para Cabo Verde. Por isso, isto está a ser reiterado. O resumo que faz do conteúdo do Conselho da República não me deixa tranquilo. Não creio que deva deixar os cabo-verdianos tranquilos. Há, inclusivamente, no meu entendimento, digamos, forças ou entourage, digamos assim, cuja ideologia política é, digamos, sistematicamente procurar confrontos com o Presidente da República.
Entretanto, responsabiliza o Primeiro-Ministro e o Governo por esta situação, em parte, é uma postura mais do ponto de vista pessoal, ou então é um conflito mesmo do ponto de vista ideológico, considerando também que o MPD no poder, o Primeiro-Ministro Luís Correia Silva, é de uma área política diferente do Presidente da República José Maria Neves, e sendo assim, temos ainda mais 3 anos desta coabitação. Como é que a gente vê nos próximos tempos? Segundo disse, podemos ter crise, mas também encontra caminhos para a solução desta crise? Alguma ponte também?
Sim, é possível. Claro que é possível. Agora, teríamos de ver, o que eu não vislumbro é uma mudança na mentalidade do governo. Repare que por duas vezes os cabo-verdianos elegeram presidentes da República
que não eram exatamente da cor política do governo. O próprio presidente Mascarenhas Monteiro não tinha exatamente as mesmas posições que, sou testemunha, as mesmas posições que o governo de Carlos Veiga. Mas houve uma concertação estratégica, sem prejuízo de, uma outra vez, ter havido alguns atritos, mas que não chegaram a fazer temer uma crise institucional. Agora, eu testemunhei, a partir de 1995, que certos setores do MPD, o seu ideário era, e pelos vistos continua a ser, ter um presidente, uma maioria parlamentar e um governo, todos de acordo do MPD. E quando isso falha, como agora, não sabe, não tem a cultura democrática e política para enverdar para uma concertação estratégica. Preferem o conflito. Portanto, eu não vou chamar isso de ideológico, eu vou chamar isso de escolhas políticas. Cultura política.
Obrigado. Obrigado, Álvaro Lugier Andrade. Agora vamos às notícias. Intensificam-se negociações para a libertação de reféns em Gaza. No Mali, mercenários do Wagner acusados de massacrarem 30 pessoas. E da Guiné-Bissau, presidente demite e nomeia novo primeiro-ministro em menos de uma hora. Os líderes de Houthis no Iêmen avisaram que as suas forças atacarão navios de guerra dos Estados Unidos se forem alvos de qualquer ataque americano. O governo russo afirmou nesta quarta-feira que não existe atualmente qualquer base para negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, considerando que o plano de paz proposto por Kiev é absurdo, reportou a agência Reuters. Cerca de 30 pessoas terão sido executadas por soldados malianos mercenários do grupo Wagner durante uma operação realizada na segunda-feira. É dessa forma que dizemos adeus, mas para amanhã voltaremos com mais uma emissão vespertina. Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu, Al Santos se despedem. Feliz quarta-feira.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com o alegado desaparecimento do dissidente e prisioneiro político russo Alexei Navalny. A 11 de dezembro, o porta-voz de Navalny anunciou que os seus advogados não conseguiam contactá-lo e que ele não compareceu por videoconferência na data marcada para o julgamento. Navalny é o crítico adversário político mais destacado do líder russo Vladimir Putin, bem como o principal ativista anticorrupção da Rússia. Após uma década de pressão por parte das autoridades, em 2020, Navalny sobreviveu a uma tentativa de assassinato na Rússia, envenenamento pelo agente tóxico Novichok. Depois de recuperar na Alemanha, insistiu em regressar à Rússia, onde foi imediatamente detido e encarcerado sob acusações de espúrias e de motivação política. Em agosto de 2023, Navalny foi condenado a mais de 19 anos de prisão, sob acusação de extremismo. Ele cumpria pena num campo de prisioneiros a leste de Moscovo, em condições extremamente duras, incluindo períodos prolongados de confinamento solitário. Os seus advogados foram finalmente informados de que ele já não se encontrava no campo, mas as autoridades recusaram dizer para onde tinha sido transferido. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Matthew Miller, disse aos repórteres que os Estados Unidos estão profundamente preocupados com o bem-estar de Navalny.
We have communicated to the Russian government that they are responsible.
Comunicamos ao governo russo que era responsável pelo que acontece ao Sr. Navalny. Unimos-nos repetidamente à família, aos seus colegas e apoiantes em todo o mundo, apelando à sua libertação imediata e sem condições. E ao governo russo, que põe a termo a repressão contínua das vozes independentes no país, que são sujeitas à pressão e intimidação implacáveis por exercerem os seus direitos humanos. Fim de citação. No início deste ano, Os Estados Unidos lamentaram os mais de 500 presos políticos detidos na Rússia. O porta-voz Miller afirmou que os Estados Unidos continuarão a acompanhar os casos de todas as pessoas na Rússia que foram detidas ilegalmente. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.